programa Edson.
Fala, galera do Red Zone! A coisa tá mais amaldiçoada. O Halloween foi embora, mas o Halloween não quer ir embora. Ele encralacou nas nossas veias e tá aqui zumbice pro nosso lado. Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui com a gente, ligado nesse super programa que traz todas as notícias encafunhentas. Encafunhentas foi nós, hein? Da semana sobre tecnologia e a segurança da informação. Eu, Alexandre Menini, estou aqui pronto para trazer o caos na sua vida e do meu lado tem essa cara singela, angelical, de Fernanda Marte.
Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, instrutiva, extrovertida e alguma outra coisa tida também, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
A gente estava lá na Argentina, acho que vocês amaldiçoaram a gente. Porque vocês não têm noção da quantidade de zica que aconteceu hoje com as nossas conexões aqui, arquivos do Diaba 4. Mas tá tudo bem, passou. Coisas do dia a dia. Quando a pessoa fala, eu vou só terminar um arquivo e salvar e já estou saindo, não faça isso. Você vai levar mais tempo do que você precisa, com certeza. Porque a zica é eterna. Mas não tem problema. A gente segue em frente e nasce um jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Apesar que tem uns caras aí utilizando... Cara, essa aqui é fresquinha. Eu recebo hoje um arquivo falando sobre uma situação com o Ayrton Senna falando. Eu falei, gente, mas o Ayrton Senna nunca falou essas coisas. O que os caras fizeram? Eles pegaram a voz do Ayrton Senna, jogaram dentro daqueles editores de inteligência artificial e o Ayrton Senna comentou um fato... que não havia uma reportagem a respeito. Olha aonde vamos chegar. Então, eu acho que os caras estão dando jeito para a morte também. Pelo menos as vozes do morto já estão resolvidas. Você percebe o perigo quanto a isso? Na hora que começar as ligações para os bancos do falecido, pedindo a pensão da esposa, a conta do avô.
Então, nós vamos voltar exatamente... Né? O banco tinha eliminado, está eliminando as agências físicas, vai voltar tudo isso daí, você tem que ir lá. E daí o negócio que eu já falei, nós estamos muito mais perto do filme Missão Impossível do que a gente possa imaginar. Entendeu?
Muito mais.
Faltando só um implante, entendeu? Do Pato Donald aqui, para o cara poder falar com a voz de outro cara.
Puta, tá demais, cara, tá demais. Bom, o negócio está tão assim, a galope, rápido, né? Atropelado, que a gente se assusta. E não adianta querer se esconder, né? Não adianta querer se esconder. Você aí, você que está do outro lado, está enfiando a sua cabecinha embaixo da mesa e falando assim, ai, eles estão me vendo aqui. Acabou, neném. Qual que é a frase da semana para esse fato que estamos aqui declarando para o mundo?
Não adianta jogar a poeira embaixo do tapete. Alguém sempre sabe o que você fez neste verão e talvez até no verão passado.
Então, cara, aí você começa a ver as coisas como é que são, né, cara? Quando que você... vocês vão entender perfeitamente essa frase na hora que a gente começar a falar dos problemas que a gente trouxe aqui da semana. Porque parece que a gente está num dia da marmota eterno.
Ô, Alexandre, eu fiquei pensando, né? É assim, tudo bem que eu tenho as minhas rixas pessoais, mas é um museu de grandes novidades, né, cara? Porque nós estamos falando de grande novidade, é tudo antigo, nós estamos preso no Ouroboros, é a caverna do dragão, que você tenta sair, acontece o problema de novo, e o cara te puxa para dentro, né?
E aquele anãozinho, o mago, falando assim, o portal está aberto, né? É ele e a mulher do Poltergeist falando para nós assim, Amate, Armeline, corram para a luz, corram para a luz. Surreal, surreal. Bom, galera, de cara, é uma notícia que abalou o mundo, cara. O maior banco chinês Qual que é o nome daquele banco mesmo? É o nome ICBC, né? Que eles falam WCBC, ICBC. Ele sofreu um ataque monstro, monstro, monstro. Ele interrompeu simplesmente o mercado de títulos americanos. Aí, pá! Essa hora do Batman, cara do Batman. Por quê? A gente fala, Estados Unidos, a China, a China. Como é que o maior banco chinês tem um problema e o mercado americano é diretamente impactado? Ou seja, o cara acende uma vela para o santo, uma vela para o diabo, né? Em outras palavras, ele acende uma vela para o Tio Sam e outra para o nosso dragãozinho. Se bobear, existem várias velas acesas para ursos, né? E outros bichinhos de estimações por aí. Concorda comigo, Mate? A coisa tá feia. E aí, o que que aconteceu? Isso interferiu direto nos títulos do Tesouro Americano. Cara, quando eu li essa notícia, eu me senti personagem numa grande comédia, tipo a Divina Comédia de Dante Alighieri, sabe? Essas coisas assim, porque a gente acredita em várias coisas e quando aparece um problema desse, muita coisa que a gente tem de conceito vai para o lixo.
E, Ale, o que eu me, é assim, eu acho que mais uma vez a gente o que está acontecendo está mostrando que a internet não tem limite. O pessoal sempre foi muito bairrista, né? Ah, o problema é deles, o problema é deles, o problema é deles. Só que agora estão acontecendo alguns problemas que eu diria que, baseado nas previsões, são relacionados com infraestrutura crítica. Que acontece um problema em um país e está dando reflexo nos outros. Aqui, o cara falou dos títulos do Tesouro Americano. Provavelmente, porque quem escreveu a matéria, né, deve ser dos Estados Unidos. Porém, isso daqui, se a gente for ver, né, o maior banco chinês, grande parte da infraestrutura crítica do nosso país foi comprada por empresas chinesas. Então, isso daqui, né, na hora de negociação de título, mercado financeiro, tá, deve ter impactado o mundo inteiro. Então não tem mais essa, né? Ah, o problema é só seu. Não.
Cara, é loucura. Eles pegam o dinheiro. O que que acontece? A gente está no Brasil, está tendo uma queda do dinheiro na Argentina. A gente aplica em dinheiros por lá para pegar dinheiro, tira de lá, aplica na França, tira da França, aplica no Japão, pega o lucro, aplica na China, pega da China. Agora eu vou deixar lá que está rendendo mais. Não tem mais fronteiras, cara. Não tem mais fronteiras, né? O impacto aí passa a ser gigantesco. Agora, quando a gente fala em títulos do Tesouro Nacional, a gente está falando de governo. Quando são empresas, que são multinacionais, quando são cidadãos do mundo, a gente até entende. Agora, quando você fala uma coisa de governo, então começa aquilo que eu falei, né? Tem muita coisa que os caras contam e levantam bandeiras que, na verdade, não existem, né? Tá aí a prova. Tá aí a prova. Então, no Brasil, acho que o HSBC era ligado a esse banco aí, se eu não estou enganado, né? Depois eu não sei como é que aconteceu, porque teve muita mudança nesses bancos que vieram para o Brasil meio de turista, não deram muito certo e caíram fora. Mas é um impacto violento. Como vai resolver? Não sei. Não sei nem se o problema ainda existe. Ninguém falou mais nada. Teve um impacto, parou tudo e voltou. E ninguém fala nada, tá tudo bem, não precisa falar.
O que aconteceu foi assim: eles comentaram que tiveram problema com ransomware, que foi o Lockbit que
Que
atacou o
assumiu.
negócio lá, né? E eles conseguiram detectar e parar o negócio rápido, só que por mais rápido que eles tenham sido, impactou algumas máquinas, eles tiveram que desconectar o sistema para não espalhar, e nisso daí várias transações, né, ou se perderam ou ficaram presas lá para poder sair na fila depois, né? Transações relacionadas à renda fixa e ação.
Então,
Então, né, o negócio, eu acho que o mais, independente de quem tenha tido prejuízo, o mais violento agora é essa mudança de, sei lá, não gosto muito dessas frases, mas mudança de paradigma, né? De que não adianta você falar, tá lá na China, deixa eles lá, entendeu? Porque agora, alguma coisa que aconteceu na China, né, efeito borboleta, tá, afetou os Estados Unidos e deve ter afetado o resto do mundo também.
É, eu não vi, eu procurei até notícia em outros jornais, ninguém falou, mas talvez isso ainda esteja afetando, viu, cara? Eu também não duvido. Bom, você acha que está problema só lá do chinesado e o governo americano tendo prejuízo com títulos do Tesouro Nacional? É legal? Então tá bom, então segura essa para vocês. A nossa querida Werner acabou de dizer que tem mais uma falha crítica monstra na cloud. Aí, batendo asa, voando alto e não tem patch para resolver o problema. Os caras, cara, totalmente destruídos, na verdade é essa, né? O ator malicioso já tem até a CVE, que é 2023-34060, com score de 9.8, né? Então, a VMware, ela gostou de estar nas páginas policiais, né? Notícias populares, ela curtiu a bagaça, né, cara?
Já comentamos a respeito disso daqui, de que eu acho que alguém não gosta muito da VMware, porque, e de vários outros que a gente vai falar hoje, né? Porque os caras estão pegando e cada hora é um produto diferente. Esse aqui, Cloud Director, um appliance deles, né?
Você viu como é que os caras acessam? Pela porta 22 e 5480, cara, fazendo bypass de tudo. Como é que pode um negócio desse, cara?
Exatamente, o cara consegue pular todo tipo de restrição na autenticação, tanto pelo SSH, quanto pela porta de gerência de console, que é essa que o Alexandre falou, 5480. E daí, assim, até agora não tem o patch.
Então, mas você que está vendo a gente, por enquanto, só se preocupe, tá?
Não, o Vitor, esse lance é sinistro, né? Tá virando moda não ter mais patch. Realmente, eu não sei. Eu acho que o problema não é esse. É uma coisa que a gente já comentou faz tempo, que talvez não esteja dando tempo de corrigir, né? A velocidade que estão saindo das falhas é tão grande, e daí, assim, das falhas serem publicadas, né? Não dá tempo do cara arrumar. Então, isso daqui provavelmente vai ter um patch semana que vem. É tarde ou não? O cara escanear a internet, descobrir todas as portas 5480, tá? Se souber o programa certo, ele demora alguns minutos. E daí, pronto, começou a confusão. Você faz o quê? Né? Uma coisa que eu e o Alexandre sempre comentamos é: jura mesmo que você tem um produto desse, você deixa porta de manutenção aberta? Já ouviu falar de VPN?
Eu vejo muita gente usar SSH para tudo, cara. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo ultimamente. Mas sabe por quê? Isso aí tem reflexo. Eu acho que é o povo que aprendeu assim, aprendeu errado. Entendeu? Estou ensinando errado, eles tomam como regra, porque não é possível, da noite para o dia, o mercado que deu essa baita reviravolta pós-Covid para cá, que muita gente desistiu de trabalhar, as empresas não criaram suas VPNs a tempo, foram gente mandada embora, aí tentaram corrigir, voltaram, novos profissionais apareceram no mercado com ideias podres. Essa é uma. É, e são várias, a gente está falando de uma. Tem várias, tem muita gente dessa leva nova que acha que porque jogou para o céu, né, jogou para a nuvem, alguém se agarra lá e não precisa mais se preocupar, entendeu? Então está comum isso, cara, está comum. E a VMware está virando saco de pancada, porque é um virtualizador, não é verdade? Super utilizado, cara. E sabe o que eu estou achando muito louco? Por que outros não estão sendo impactados do tamanho que a VMware é? Aí minha pergunta fica assim, será porque ele detém maior parte do mercado? Ou será que as outras estão melhores? Eu começo a chegar à conclusão que ela é dona da maioria do mercado. Porque senão já sobraria para todo mundo, concorda?
Vale muito mais a pena eu achar para o Windows, que é muito maior do mercado, do que eu ficar procurando para as outras plataformas.
É exatamente isso, né, cara? Então, puta numa pancada de novo, os caras estão desesperados, com um problema gigante, e aí a gente vai falar, será que o patch que virá para isso vai resolver de fato, ou vai criar um novo problema? Né? Que a gente tem mais coisa para falar aqui, que patches mal feitos geram problemas. Né? Sabe aquelas tretas geram brigas? Então, é o que está acontecendo. Bom, vou ficar de olho na VM e qualquer novidade a gente traz para vocês. Se chegar esse patch, a gente avisa, vê o que pode fazer. No momento, né, que você acha que as coisas vão ruins, então elas vão ficar piores ainda. Porque a Zimbra também acabou de apresentar uma falha de Zero Day gigante. E a Zimbra é... como é que fala? Um gerenciador de e-mails, né? É uma plataforma
que... É o colaborativo, né?
Colaborativo, isso. Esse é o nome que eu queria lembrar. Um colaborativo de e-mails. E, cara, tem muita gente que usa Zimbra no mundo. Muita!
Governo brasileiro.
Muito... E não só brasileiro, né, Mati? Tem muita gente que usa Zimbra, né? E essa falha que apareceu aqui, tudo bem, ela está com CVE de 6.1, aí o cara fala, ah, mas o que que é? O cara é cross-site, né? Cross-site dentro de e-mail é um baita de um BO. É um baita de um BO. Cansamos de ver situações onde as pessoas são enganadas durante as trocas de e-mail. E aí você pega um Zimbra, que é utilizado por governos e grandes corporações, e aí quem que vai botar a mão no fogo agora e falar, opa, errei, meia culpa, meia máxima culpa, vou mudar tudo para o Outlook mundial. Tá, será mesmo? Olha o tamanho da bucha que você...
O problema é, claro, né, é quando você está a fim de pagar para ter uma outra plataforma e quando você está tentando economizar com o lance do Zimbra. É, a gente já deixou bem claro várias vezes aqui de que o Zimbra não é uma plataforma ruim, de maneira alguma. É, depende de quem é o administrador do outro lado. Só que a hora que aparece uma vulnerabilidade, está escrito Zero Day, provavelmente também não tenha um patch. Mais um aqui.
Ó, o Henrique colocou aqui. Acho que só a prefeitura que usa a Zimbra. Pensa comigo, Henrique. Quantas prefeituras existem no Brasil? Quanto dinheiro corre em cada prefeitura, independente do tamanho da cidade? Porque na hora que a gente começar a analisar o tamanho da cidade, aí a gente começa a ver que quanto maior a cidade, mais dinheiro corre no meio desses locais. Mais informações, inclusive informações, quiçá, podres. Vai saber o que, que os caras trocam de informação. É coxa de retalho mesmo. Tem, por ser colaborativo, tem muita gente botando a mão, mas a partir do momento que governos utilizam, o problema é gigante, gigante, gigante. Né? É triste ver umas coisas dessas, cara, porque esse Zimbra aqui não é hoje que vai parar e não sei para onde vai andar, porque com certeza pet não tem. Não está na hora dos caras botar a mão na consciência e trocar o tipo de produto, cara. Tá, passou já, né, Mati?
Cara, poxa vida. Ah, então, quem é que faz a escolha? É, e como é que a escolha é feita? É, eu acho que essa que são
não é
várias...
Não é transparente, né, cara? Não é transparente.
Então, a variável é assim. É, o cara escolheu por quê? Porque é o melhor que tinha? Porque era o mais barato que tinha? Porque era o dinheiro que dava para comprar... Né? É, são algumas perguntas que agora, né, podem aparecer e gerar mais dor de cabeça do que solução. Mas tá aí. Né? Cara, putz, assim, ó, você escreve Zimbra no Google. A hora que você pega os 10 primeiros resultados, já pode começar a chorar. É melhor nem fazer esse teste.
Você escreveu quem usa Zimbra e começou a pipocar.
Eu escrevi só Zimbra, porque eu queria ver o que, em que ele era escrito. Né? Está escrito que a linguagem de programação é Java. Só que daí apareceu alguns sites, né? O primeiro site, 1000.br, então militar. O segundo site, gov.br. O terceiro, 1000 também, militar. Entendeu? Então é assim... Só os cinco primeiros aqui, um é o próprio Zimbra, dois são próprios Imbra e os outros três governo brasileiro ou militar. Então, o negócio aqui, né, começou a confusão, né?
Grande e grande.
Bom, porque assim, tá bom, para fazer, convencer alguém a clicar num link de e-mail, tá? Nós sabemos que não é nada difícil. E daí, em tempos, principalmente desses tempos sinistros que a gente está vivendo, né? Com guerra para todo lado, o cara falar que tem uma ameaça de um lado, uma ameaça do outro, alguém ir lá e clicar para ver se é verdade, pronto, começou a confusão.
Bom, e está sem pet, como a gente falou. Tudo bem, um cross-site. Ah, só um cross-site. Beleza, vamos em frente e vamos ver até onde a gente vai parar. Já que a gente está vivendo o antigo museu do Novo Mundo, adivinha quem também está nas paradas, que ficou com saudade da gente? A Fortinet. Fortinet. Né? Botar a música do Village People quando falar de Fortinet sempre agora. A Fortinet de novo, cara. Ela está com problema de injeção de comando no FortiCIEM. Aí o cara instala um CIEM para ter informação organizada do plano de dele, né, da estrutura que ele tem montada, e toma uma possibilidade de revestress monstra. 9.3 foi o score dessa danada coisa aqui de injeção de comando. Vai vendo, cara. Através da API, cara.
Mas então, essa notícia é louca por causa do seguinte, né? Então, existe a CVE, que é o 2023-36553, que, então, o time de produto, né, lançou ainda essa semana. O Alexandre sumiu, mas tudo bem. Ainda essa semana aqui eles lançaram, falando que o score era 9.3, que num número até 10 já é super alto. Porém, o NIST americano, tá, recalculou e falou que a severidade é 9.8. Então, era aquilo que já é ruim, só piora, né? Aonde que fica mais sinistra a situação ainda, tá? Esse produto é usado por empresas de todos os tipos e tamanhos, incluindo empresas do ramo de saúde, financeiro, e-commerce, governo, outros setores públicos, né, varejo e tudo mais. Então, é sinistraço, sinistraço.
Cara, o que a Fortinet vai fazer com as ações dela? É capital aberto? Porque se for capital aberto, eu acho que tá indo para as cucuia, viu, cara?
Mas então, Ale, sabe o que parece aqui? Alguém pode ter descoberto a função mágica dentro do código dos caras e está começando a explorar em todos os produtos para ver se funciona.
E está funcionando, porque é o mesmo core.
Então, e daí é isso aqui que é o mais... a sensação que dá é uma tristeza gigante na gente, porque a gente vê produtos de alta qualidade, como isso que a gente acabou de falar, VMware, Fortinet, né? Estando constantemente na mídia e não está dando tempo de reparar alguma coisa. E daí a gente volta à pergunta. Quem é que desenvolveu isso daí? O cara fez o curso de programação segura ou ele só fez o cursinho na Udemy ou no YouTube, né? É um negócio que é sinistro aqui. É muito sinistro.
Está crescendo. Isso que assusta. Então, assim, a gente está pegando VMware direto, Fortinet direto. Né? Agora, mais um amigo que está sempre em pauta aqui, né? Vamos ver o que acontece com a Fortinet, que também não tem patch, viu, cara? Não adianta você correndo que ainda não tem patch, não. Então tome cuidado, fiquem alertas, porque a coisa está feia. E outro que está querendo entrar aqui na brincadeira são nossos amigos da Atalassian, de novo, cara. Atalassian, de novo. Essa foi a melhor. Porque a Atalassian, nós trouxemos há 2 semanas atrás Aí informa duas, não, semana passada, nós falamos atrás, e semana, não a retrasada, uma antes, porque na semana, 2 semanas atrás a gente não tinha feito o programa. Mas então, o que que acontece com a Thalês? A gente trouxe um problema, eles distribuíram o patch rapidamente, só que o seguinte, cara, já está lá instalado o backdoor dentro dos ambientes dos caras. Então, qual que é o problema aqui? O patch não vai fazer efeito nenhum, porque os caras já mudaram a estrutura do produto deles e tá com a porta escancarada do mesmo jeito, né? Qual que é o nome do programa? É o Influence, né, Amati? Isso.
Não, chama Effluence, é o nome do malware, né?
Não,
Que
esse é
eles
o
podem.
malware que está dentro do Confluence Data Center Server, é isso.
É.
Effluence e Confluence, é isso.
Confluence Data Center e Server. O negócio é esse daí. Mesmo que você instale o patch não remove o backdoor. E daí, o backdoor tá ali e vai ficar até que você, sei lá, faça um outro tipo de scan, entenda o que está acontecendo e vá lá matar só ele. Mas ele dá acesso total à máquina. Entendeu? E os caras, né? E esse backdoor provê aquilo que todo backdoor provê: acesso remoto sem autenticação à máquina, à plataforma.
O Henrique até colocou aqui falando que o Fortinet é cheio de não tem uma função única para atualizar, e é verdade, Henrique. Inclusive, tem ações de atualização que a Fortinet faz, que ela força a abertura de portas para fazer a intercomunicação entre os servidores quando é uma rede grande, e essas portas não são fechadas quando termina a instalação. Você tem que ir manualmente fechar as portas que ela abriu. Essas portas, Amado, são bypass de autorização. Para ela poder migrar os dados de um servidor para outro, para se atualizar. Só que me explica uma coisa: como é que eu não tiro isso? Cara, assim, olha, eu entro na sua casa, eu vou abrir uma porta que você não viu, tá? E aí eu saio da sua casa e não aviso você que eu abri alguma porta. Você tem que se virar para descobrir o que está acontecendo. Você acha que pode um negócio desse, cara?
Poder não pode, né? Tá na regra, tá na regra, Arnaldo. Fala pra mim.
Cara, eu estou dizendo que os caras estão naquela que tá querendo ver o oco mesmo, como diria o Raimundos, né? Eu quero ver o oco, porque não é possível, velho. Não é possível, a gente está vivendo um show de horror que só aumenta semana a semana. Daqui a algumas semanas nós vamos fazer as previsões para 2024. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu vou parecer. Hã?
Você já tem uma na manga aí, exatamente. Essa sua é pesada.
Eu vou me apresentar de tropeço. Vou aparecer de Gomes,
Eu
tropeço.
vou aparecer só de mãozinha, então, vai. Caraca, velho.
Ai, meu Deus do céu, cara. Então,
Ah.
essa da Thalesa foi show, cara. Foi show porque eu não sei nem como dizer se é incompetência. Não dá pra gente julgar, porque o negócio é tão bagunçado que não dá pra gente saber o que tá acontecendo, cara. Fortinet, a Thalesa, todos eles, cara. Não é verdade? VMware, a gente já. Sabe aquela história? Acho que todo mundo já deve ter feito isso na vida. Comprar aquele quebra-cabeça que tem 5 mil peças, 10 mil peças, joga tudo em cima da mesa, começa a montar, aí a família ajuda, cada um vai lá, põe uma pecinha quando acha, quando tá meio aloprado com alguma coisa, para lá uns 10 minutos para fazer a terapia. E na hora que tá terminando, chega um cara e bate na mesa e derruba tudo. É essa impressão que a gente tá sentindo, cara. Não é mesmo, Mati?
Pô,
Porra!
Ale, assim, tá na hora de tirar todos os times dos dev, né? Deixar um dev só e põe todos os outros na remediação para consertar.
Exatamente. Para de novo o produto e revê tudo que foi feito, cara. Revê tudo, porque não dá, cara. Não dá, não tem. A impressão que eu tenho é um pouco além. Essas repetições que estão acontecendo, Amati, eu tenho a impressão que eles acabaram com os developers. Na hora que precisam, eles vão lá e contratam uma turma que fica sobre um cara comandando que conhece um pouco mais. E aí, velho, qualquer nota, né? Essa é a pior.
Cara, tá engraçadinho, cara. Quem não deve, não teme. Parabéns. Mas então, sabe um cenário que eu já comentei diversas vezes? É assim, as empresas querem abrir programa de bug bounty, porque tá na moda, todo mundo tem bug bounty e tudo
Nem
mais.
sabe por que faz isso.
Exatamente, eu já comentei diversas vezes que não funciona você abrir um programa de bug bounty se você não tiver maturidade no desenvolvimento e agilidade nesse desenvolvimento. Então é assim, acharam 10 bugs, você faz o quê? Você deixa um carinha só trabalhando? Então tá bom, enquanto ele trabalha em um, tem um monte de gente explorando os outros 9. A pergunta é: você tem um time competente e grande o suficiente para sofrer esse tipo de porrada? Ou conseguir manipular esse time para continuar o desenvolvimento de um lado e corrigir as coisas do outro? A gente está vendo um cenário aqui que aparecendo vulnerabilidade do jeito que está. Para vários produtos e de empresas grandes, está faltando alguma coisa. O que nós não podemos falar porque nós não estamos lá dentro. Mas ou está faltando gente, ou está faltando arquiteto, ou está faltando conhecimento.
Eu acho que está faltando a primeira palavra que você disse quando você começou a falar, maturidade. Tá? Porque no momento que eu abro um bug bounty da vida, você concorda comigo que o cara tem que pegar e falar assim, pô, erramos mesmo, vamos pagar o cara que descobriu a falha. Semanalmente, toda semana, uma ou duas pessoas que a gente conhece fala que está entregando algum bug descoberto para os outros porque os negros deixam o cara no banho-maria. Oh, obrigado, você é um cara bacana, nós vamos te pagar, não sei o quê, e não faz nada, não paga o cara, não assume o erro e não atualiza o produto. E depois, meses depois, apresenta o problema de novo, como se fosse uma coisa nova, recém-descoberta. Cara.
Você viu a mensagem do final de semana, né?
Sim.
Cara, aquilo achei sinistraço, hein? Não, não, é só você desabilitar essa função, né, e não usar ela, que não tem problema. Não vai dar mais nada remoto na sua máquina. Se desligar o computador também não, né?
É, olha aqui, ó. Ó, ó.
Mais alguém leu o mesmo fórum, é. Mais alguém leu o fórum. Opa!
É bom. Vocês estão procurando informação nos lugares certos. Boa, Vitão. Bom, cara, é assustador. Então vocês acham que parou por aí? Não, não parou, não. Tô falando, cara. Tô
Ó,
falando, como diria meu filho, o Acopalipse tá chegando.
tem boa notícia hoje? Fala para mim, tem boa notícia, pelo menos?
Bom, então vamos lá. Agora o Apache também, cara. Os pesquisadores descobriram que dá para novas táticas, técnicas e táticas de ataque em cima de Apache, que eu consigo inserir códigos de execução arbitrária. Ou seja, bacana, hein? Essa é light também, né, cara? E aí os caras não descobriram qual que é o nome. Até arrumaram o patch, né, Amati? Esses arrumaram o patch. Apache arrumou o patch. Mas.
É, então, é assim, ó.
Mas
A parte legal, esse daqui tem um negócio muito legal, né?
é
O Apache, ele tem vários produtos, né? A empresa Apache tem vários produtos, entre eles o servidor web que a gente conhece. Essa aqui é uma falha no Apache Active MQ. Isso daqui, o que que é? É um broker de mensagem. Então, é um. Como é que eu posso dizer? Me ajuda aí, Alexandre. Um broker de mensagem é o cara que entrega mensagem. É como se fosse o man in the middle entregando mensagem, tá?
É como se fosse um
Explica.
dispatcher. É como se fosse um
Exatamente.
dispatcher. Ele distribui, ele para evitar os problemas, ele quebra as mensagens em módulos separados, pacotes, para distribuir rapidamente e as pessoas receber sem impactar servidores, troca de comunicação, tudo. Mas o problema é que o score é 10, cara.
É,
É
mas então,
monstro.
a gente tem uma coisa que é mais legal aqui ainda. Os criminosos fizeram o quê? Eles pegaram a POC que estava disponível no GitHub em algum lugar E daí eles aproveitaram essa POC para eles fazerem o código malicioso deles. E eles fazem
reversa um upload, total.
O cara faz o upload de um XML lá e pronto. Ganhou a brincadeira toda, entendeu? E daí, assim, a POC foi disponibilizada dia 25 de outubro. Daí a gente vê, mais uma vez, menos de um mês.
Tá? Já virou um novo tipo de ataque, cara.
Já virou, é. E daí, assim, né? A vulnerabilidades críticas, 30 dias. Então, se você atualizou em 30 dias, parabéns. Você ganhou o checklist do compliance, mas o criminoso passou na sua frente porque ele conseguiu fazer em 20.
Exato, cara. 20 dias é muito pouco, cara. E olha só, ele está atacando as versões 5.15.16, 5.16.7, 5.17.6, 5.18.3. Quatro versões. Então, o que você falou? Pegou a POC... Vamos testar? Foi. Vamos testar nesse? Foi. Vamos testar nessa versão? Foi. Vamos testar nessa outra? Foi. E aí, cara, virou, pega para acabar.
Inclusive a versão disponibilizada mês passado. Então são só todas.
Com score 10. É comando shell arbitrário.
Não é, sem autenticação, execução de código remoto no servidor. Cara, de novo, essa daqui, para isso aqui virar worm também, não custa nada, né? Quer dizer,
depende... Talvez já tenha virado.
Já, mas então, depende, acho que até da utilização, porque aqui o cara está dentro, agora brinca do jeito que ele quiser.
Exato. E ninguém nem vai ver o cara lá. Essa daqui, qual que é que estava usando... É Data Laser que está usando pela API? Ou é da Fortinet?
Fortinet.
Então, cara, olha isso. Aqui o cara está dentraço. O outro, qualquer nego que vai utilizar uma API pode estar brincando de levar um Kinder Ovo para casa. Antes a gente ganhava rifa, ganhava um pintinho. Lembra dessa história? Nossa. Ovo de Páscoa. Agora você ganha um rancho. Você fica bem feliz. Que bacana, cara. Bom, respirem. Acenda uma vela, que a assombração está grande. Né? Tivemos agora o Patch Tuesday da Microsoft, de novembro. Então, a brincadeira desse de novembro não está muito complicado, não. Só 64 vulnerabilidades diferentes nos produtos da Microsoft. Se vocês repararem, pode perceber que vários produtos da Microsoft foram atualizados esses dias. Talvez seja esse o problema que não estava acontecendo aqui, Amade. Você estava mantendo sua máquina ligada, tem uns patch novo que talvez não tenha atualizado na sua máquina. Vê se não está um simbolinho da
atualização. Do Office é possível, do Office é possível.
Exato, porque teve várias atualizações a partir do Outlook, do Teams, troca de mensagens, muita coisa em cima dos... Ai, meu Deus, como é que é a droga que ele faz lá de troca de mensagem do SMB, né? Eles não conseguem viver sem, né? É um caso de amor gigante que a Microsoft tem com o SMB, virou a navegação interna do produto mais apreciada por todos os desenvolvedores da Microsoft, né, Marcos?
Porra, então, cara, o triste é que eles tentaram manter a retrocompatibilidade e daí eles estão carregando a maldição junto, né, cara? Exatamente o que você falou, o poltergeist. O cara está carregando o fantasma nas costas aqui.
Gasparzinho soprando na nuca. Ah, meu Deus do céu, tem 14 vulnerabilidades naqueles Chromium, que é a base do Microsoft Edge. 5 do Linux Distribution. Essa é nova, hein? Porque o que acontece? Agora, você sabe que depois do 11 para 10 para cá, tem meio que um Linux dentro do Windows, né?
Eu nunca acessei, eu já ouvi falar, mas eu nunca acessei essa brincadeira ainda.
Pois é, e aí já tem essa, né? Carregando brinquedinho junto, né? Já vem o problema junto. E por aí vai. Por aí vai. Tem para todos os gostos, que nem você gosta de falar. Tem a parte da cloud, tem o DWM da Core Library que precisa atualizar, Windows Smart Screen. Então tem todo quanto é problema. O que você fez hoje? Atualizou suas máquinas? Você está de ressaca do feriado de ontem? Está achando que hoje é segunda? Então dançou, filhão, porque amanhã é sexta. Não vai dar tempo.
Está fazendo que nem eu, que ficou enxugando a água do alagamento que deu.
Que alagamento? Essa casa alagou porque aqueles ventaninhas de ontem?
Nossa senhora, encheu a sala de água, para você ter uma ideia. Com as portas fechadas. De tanto que ventou aqui. Foi lamentável.
Cacilda, acabou. Não queimou nada aqui?
Estragou nada? Não, fiquei 3 horas sem energia elétrica. Mas não queimou nada.
Que gostoso. Isso é um amor que a gente tem pela chinesada.
A luz de velas, é. A luz de velas, isso aí.
Romântico, romântico. Então, o skin, luz de vela, tal. E pensa na Microsoft com 64 problemas novos para carregar nas costas. Bom, você, meu querido usuário de Windows, de Microsoft e afins, atualize. Né? Eu já trouxe um problema de VMware, que não tem patch. Fortinet, que não tem patch. Atalacer, que não tem patch. Zimbra, que também não tem patch. Mas olha aqui, a Microsoft botou 64 patches para você aplicar. Então você tem o que fazer no seu fim de semana prolongado, porque segunda-feira é dia da consciência pesada, digo, dia de zumbi. Então vai ter um feriado grande, aí dá para você fazer bastante trabalho de atualização com os seus produtos. Vamos sair um pouquinho do mundo dos grandes distribuidores de produtos de tecnologia e computação e vamos dar um pulo lá para a japonesada de novo. A Toyota, mais uma vez, confirma vazamento monstro de dados. É engraçado que esses caras eles assumem lá no Japão e demora para falar para cá, mas enfim. Agora eles estão falando que o que aconteceu, né, teve sistemas na Europa, na África, depois que um tal de ransomware Medusa começou os ataques contra a companhia. Eu não havia ouvido falar desse Medusa ainda, mas tem tanto nome legal passeando por aí, que é mais um monstrinho grego, né, apavorando o pessoal. E pegou a área de serviços financeiros da Toyota. Então é por isso que eles começaram a espalhar para todo mundo que realmente sofreram o ataque. Porque a Toyota é assim, não estamos brincando não. Muitas vezes já tiveram problema, fica só lá no Japão. Eles dizem que não impactou o resto do mundo. Agora, como é financeiro e pegou a Europa e África, estão bem preocupados.
O Ale, assim, a importância desse... Toyota Financial Services é que é uma subsidiária da Toyota, que ela é responsável por 90% do marketing de venda de carros, porque eles são a financiadora. Então, eles mesmos financiam os carros e você paga para o banco Toyota, sim, assim como você paga para o banco Honda, né? Mas eles são responsáveis por 90%. Então, isso daqui tá bom. Pode ter acontecido no Japão, tá? Mais uma coisa, com impacto global, tenho certeza.
E os caras estão pedindo 8 milhões de dólares de pagamento, cara.
Para pagar os dados. Estou sendo legal com você.
É coisa, hein?
Opa, mas espera aí. Quanto vale a empresa? Quanto vale esses dados? Agora, meu amigo... É questão de negociação. A gente já falou que não tem estúpido do outro lado. Houve a época, né?
É, já acabou. Agora só está piorando. Eles estão. É o poste mijando o cachorro de novo. Opa. Vamos dar uma notícia boa. Vamos dar uma notícia boa, vai. Boa para alguns, né? Tem gente que gosta dos problemas, né? O que, que acontece? Estados Unidos derrubou uma botnet chamada IP Storm. Olha que bacana. Dizem que era meio que mantida por russos e sei lá mais quem, que são esses moldovanianos aí, né? Sabe de onde que é isso? Não tenho a mínima ideia, Matheus. Moldovanianos. Enfim. Né? Conhece isso?
Não, mas nós vamos descobrir.
Moldovanianos... É, para mim é novidade. Mas isso aí é um anúncio super novo, cara. Eles derrubaram agora terça-feira, o dia antes do feriado. E era toda baseada em cima de sistemas Windows. E também preparado para fazer outras infecções para Linux, Mac, Android. O
Ó.
negócio era brabo, cara. É bem grande, muito utilizada pelos caras. Eles atacavam Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Mas eu não havia ouvido falar desses queridos aqui no Brasil. Você já
Então,
tinha
Alex,
falado da IPStorm?
ó, eu já tinha ouvido falar do Epistorm, mas vamos lá. Moldova é um país da Europa, tá? Do leste europeu, e eles estão, como é que fala? A língua oficial é o romeno, tá? Então é lá do Conde Drácula esse cara.
Entendi. Então,
Mas tudo bem, essa daí é a aula de geografia. Agora, voltando aqui para o que interessa para a gente. É sempre cultura para vocês, entendeu? O que acontece? Cara, esses caras, eles vendiam acesso, né? Eles tinham 23 mil bots. Tá? Para você poder, para rotear tráfego, para você poder se esconder. Tá entendendo? Você poder correr atrás de 23 mil bots, 23 mil máquinas.
cara, é difícil encontrar, é procurar agulha no palheiro, né, bicho?
Não, então, e daí assim, e eles tinham faziam uma grana legal ali, né? E as invasões estavam relacionadas com máquinas com Citrix, que também já comentamos aqui.
É,
Bem, atualizou? Não. Sua máquina podia estar dentro da botnet. Você invadido alguém. E daí, quem é que vai ser preso? Não é o cara, é você.
a Citrix até março desse ano tem vários BOs consecutivos, lembra? Muita coisa. E aí, os americanos foram lá e deram um caput na cabeça dos caras, uma martelada na testa de cada um, e acabou a brincadeira. Cara, mais de 23 mil bots é demais, cara. É demais. O esquema dos caras, 550 mil dólares, cara. Pelo menos isso os caras utilizavam. É
Alexandre,
grana, hein, velho?
é assim, o Departamento de Justiça americano, a infraestrutura afetava o Windows e daí estava expandindo para infectar Mac, Linux e Android, e tinha vítima no mundo inteiro, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Faltou quem? Faltou Oceania e Rússia só, entendeu?
É, acho que a
Ai,
Rússia cai na Ásia, né, velho?
mas então,
A
não.
Rússia não é mais lá. A Rússia é Europa, mas não é Europa. É
Mas
Ásia, mas não
então,
é Ásia.
alguns daqueles malwares, ele tem aquele lance que ele checa o teclado que você está usando. Se você
É.
tiver o teclado chinês ou o teclado russo, é claro, depende da gangue, ele não infecta a sua máquina. Por isso esse tipo de coisa.
Sacada, hein, velho?
É bairrismo.
Muito bacana. É o dragão levando o urso para passear. No lombo, né?
Para
No
quem
lombo.
acredita, né? Assiste Xerec várias vezes para poder entender filosofia aqui.
Bom, agora a melhor notícia de todas, que para mim essa é a melhor da semana.
Não,
É a melhor.
vale a dose, né?
Oh, drink.
Drink.
É a melhor da semana, do ano, do mês, ó, concurso de todas. Pois é. Pense na seguinte situação. Você está lá trabalhando, lindo, maravilhoso, e aí vem um pomate aqui do meu lado, vestido de capeta, e soca um ransomware dentro da minha empresinha. Aí eu pego minhas cartas de poder, não tenho nada que vai segurar o ransomware, porque eu não atualizei, eu não assisti o Red Zone, Eu não fiz nada que prestava o ano inteiro e tomei uma bucha monstra, que tudo minhas coisas estão todas impactadas e eu não sei o que fazer. Como eu não sei o que fazer, primeiro eu vou olhar ou consultar os universitários e advogados. Aí os advogados chegam para mim e falam: olha, existe uma lei agora que quando você é impactado por qualquer tipo de câncer, você vai ter que avisar o governo, esse órgão do governo, que ele tem que estar ciente desse ataque para depois poder nos ajudar, pegar informações, para fazer investigações, blá, 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 blá. Bom, aí você chega para o advogado e fala assim: meu amigo, se eu for lá, será que não vai descobrir outras coisas minhas? Será que eu não vou ter que pagar para o governo porque eu deixei de fazer alguma coisa? Será que eu não vou ter que pagar o processo de cada cliente que eu tenho que vai me processar porque está com os dados expostos? Então vamos pensar melhor, vamos entender o tamanho do buraco para a gente trabalhar? Pois é, passou um dia, passou 2 dias, aí o que que aconteceu? O Amate, essa pessoa bondosa, cheia de malevolência, que veio até a minha empresa e destruiu tudo, ele, não contente por não ter sido contactado para me falar quanto você quer para resolver meu problema, como faz para você me ajudar, me perdoa, né? Se eu fiz errado, quanto que eu pago para você consertar tudo? Me desculpa. Ele viu que eu não entrei em contato com ele. O que o Amat fez? Ele abriu um chamado, cara, no órgão do governo, me entregando, dizendo que eu fui atacado e não entrei em contato com o órgão do governo. Ou seja, agora o bandido, ele manda o ranço de presente para o cidadão de bem e ele ainda entrega o cara para o governo, cara. Vai assim: ô, meu! Caramba, tô te atacando, você não fala nada? Eu quero aparecer nos jornais. Conseguiu, hein? Conseguiu no mundo inteiro. Pois é, isso aconteceu de verdade, gente. De verdade. A empresa, qual que é o nome da empresa mesmo, Amati?
Aqui, Meridian Link.
Link, né? A Meridian Link, ela foi atacada pela AlphaV e ficou quieta. A AlphaV foi lá na SEC, naquela parte do governo, e entregou os caras. Eles não relataram o problema. Cara, que vai virar esse mundo, bicho?
Não, Ale, assim, os caras eles estão apelando de toda maneira para que você pague, e se você não pagar, você vai ter prejuízo de alguma maneira. Então, é assim, esse fato aqui, ele é sinistro, né, por causa do seguinte: a lei americana lá fala que se você tiver um problema, você é obrigado a reportar em até 4 dias. O que aconteceu? Os caras descobriram, né? Perceberam, tipo, no momento 2, que eles estavam com ransomware lá. Deu tempo da gangue de ransomware tirar os arquivos de lá de dentro, mas não deu tempo de cifrar. Eles descobriram por onde os caras tinham entrado, fecharam as portas, tá? E falaram: ô, fica todo mundo quietinho aí. Só que eles já tinham vazado os dados. AlphaV entra em contato com eles. E aí, amigão? Não, aqui não aconteceu nada. Então tá bom. Vamos ver se vocês são uma empresa transparente e comunicam o governo que vocês tiveram problema. Os caras não fizeram nada, não quiseram pagar para o criminoso. O criminoso abriu uma reclamação no Reclame Aqui americano, tá? Só que do governo, falando: o cara foi invadido e eu tenho provas de que ele sofreu o negócio e não reportou quando ele poderia ter reportado. Não foi transparente. Isso é a moda pega?
Não, minha opinião. Você lembra o cara lá do Amazonas que foi que o pai do moleque ligou na empresa de videogame e reclamou que tiraram cheats do que o filho tinha para poder
É,
ganhar os pontos?
tiraram os acessos lá da, do
os
moleque.
Os caras mandaram uma conta monstro pro cara para ele pagar todas as coisas que ele deixou de comprar por causa da sacanagem que o filho dele fazia com os códigos. Eu acho que o governo americano devia fazer isso. Beleza, vamos fazer uma cariação. Venham vocês aqui, apresentem as suas, o que vocês têm de prova que invadiram. Vocês, apresentem de prova o que vocês não invadiram e prendem todo mundo, cara. Põe no ginásio.
Então, vamos lá, vamos lá. Temos coisas aqui acontecendo. Então, é assim, eu fico pensando aqui no Brasil que um monte de gente joga as coisas para baixo do tapete, tá? Se a moda pega, o que, que vai acontecer?
Quero saber,
cadê nossa querida NPD, entendeu? Cadê a Agência Nacional e cadê as ações? Ela vai dar a multa de R$5, né? Ou de 5 mil, que não vai dar para comprar nem a coxinha para a festa, entendeu? Eu quero saber o que, que vai acontecer. Essa é a primeira coisa, tá? A outra coisa é o seguinte, a sua estratégia não está errada. Mas o governo americano usa a favor deles. Então, por exemplo, quando eles usam para desmantelar uma botnet, eles colocam tipo notificação pública. Se você for o dono da botnet e quiser sua botnet de volta, você tem X dias para vir aqui se pronunciar. Senão, nós vamos tomar uma ação e vamos derrubar a sua botnet. Daí, como você não é idiota e você sabe que você vai ser preso, tá? A notificação passa, tá? E a Microsoft vai lá, o órgão competente vai lá e corta o acesso de todo mundo e consegue derrubar a botnet. Aqui, os caras da gangue, eles não precisam aparecer e como existe um formulário de reclamação, eles podem fazer o upload de todos os arquivos e quem vai dançar é a Meridian Link, que jogou as coisas embaixo do tapete.
E o bandido vai ser bonitão nessa história, então.
Vai. Mas então, putz, cara, é assim, não tem nem o que falar, entendeu?
Tá vendo? Eu tava falando pra você antes, né?
Não, é assim, aquela você tem que guardar, mas aqui a gente tá numa situação que é exatamente essa. A gente tem a empresa que jogou as coisas pra baixo do tapete, a gente sabe que tá errado, e a gente tá vendo o bandido que vai sair como vitorioso da história. A empresa fez errado? Fez errado. Tá? O bandido fez errado? Fez errado também. Fez mais errado ainda, né? Quem é que vai sair bem na história?
O cara é bandido e fofoqueiro.
É. X9.
Dedo duro. E aqui, imagina essa moda pega aqui. Vamos começar a entregar os DPO no Brasil, que fala que toma conta de informação e não faz nada.
Não,
só para completar, exemplo que nós tivemos recentemente, o que aconteceu com a farmácia. Chamaram os caras para se explicar, silêncio de rádio, ninguém fala mais nada. Então, a reunião foi sexta-feira passada.
Alexandre, a NPD vai ter que abrir um concurso e contratar umas 10 mil pessoas, entendeu? Porque o que vai ter para o call center, 10 mil no call center, de tanta ligação todo dia, de todo mundo falando, eu sei, eu tenho, eu sei, eu tenho.
Agora com o Zimbra bichado vai ter mais de 10 mil.
Muito mais. Não, cara, mas então, é exatamente essa situação aqui. É assim, quem não assiste o programa Red Zone e quem não se preocupa, se prepara, tá? A praga chega com vários nomes, com Medusa, Lockbit, Alpha V, entendeu? Vai chegar, cuidado aí.
Estão dando asa pra cobra, cara. Quando dá asa pra cobra, ela voa e pica seu pescoço, não vai ser a canela. É direto no pescoço, pra você não ter tempo de reagir. Não dá tempo nem de correr até o hospital, já cai duro. Entendeu? Porque tá demais, cara, tá demais. Agora, é uma coisa muito louca, né? Que a gente tem que botar em ponto. Isso é, para mim, o melhor ponto dessa notícia, melhor parte dessa notícia, é a transparência.
Opa!
Entendeu? A matéria traz uma situação que coloca em xeque três pontos completamente adversos. o criminoso, o governo e o cara que fez a besteira e foi impactado, quer queira, quer não, e vai ser mais impactado ainda. Então, essa posição eu acho legal. Agora, não consigo ver isso no Brasil. Aqui os caras vão jogar uma pedra em cima, e não é só aqui, outros países também. Eles não deixam claro essas situações. Agora, se isso aqui aconteceu com o CEC, vocês acham que aqueles formulários que a gente pegou da NPD não tem muita coisa sendo preenchida e a gente ainda não está sabendo de nada?
É, vamos ver, cadê o portal da transparência, né? Cadê a nossa transparência?
É, vai ter eleição para prefeito, vai começar aquelas conversas papagaiadas de novo em cima das urnas que vão abrir para verificações a partir de março. Que eu li um negócio desse no Diário da União, Amato.
Ah.
Então, assim, é eleição de. Acho que tem governador, governador não, prefeito e deputado e vereador. Acho que é isso que tem. E também tá assim, ó, ninguém fala nada. Aí depois tem o Brasil inteiro. Né? Milhões de eleitores, quantos caras verificaram a urna no ano passado? 21. Ah, né? Mas vai falar besteira. Então, assim, acorda, gente. Vamos ser mais transparentes. Você quer falar alguma coisa sobre essa coisa mais imbecil do mundo que aconteceu aqui ou não?
Não, cara, assim, sei lá, é muito louco. De novo, a gente está vendo, eu acho que constantemente, vários tipos de mudança de paradigma quando está relacionado com algum tipo de distorção. E esse aqui foi mais uma maneira que as gangues acharam. Então, mais uma vez, quem acha que está lidando com o menino como é que chama? Que a gente fala, o hacker do porão, entendeu?
É, para.
Completamente enganado,
Ó, me arrisco dizer que já são empresas muito bem estruturadas, né? Haja visto que esse ano nós já vimos treinamentos para esse tipo de pessoas, né? Convocações escancaradas no LinkedIn, inclusive, né? Angariando pessoas, solicitação em jornais e revistas e fóruns, pedindo gente de empresas tais que possam. Você não está contente com a sua empresa? Quer entregar alguma informação para a gente? Né? Então, assim, já virou uns headhunter do mal, né? Agora estão falando, colocando as cartas na mesa em cima de governo, jogando governo contra os próprios habitantes dos países, que eles não têm vínculo nenhum, e outras situações separadas, né? Porque, como você falou, o russo não ataca o chinês não ataca a Rússia.
Existe alguma ética entre eles, né? É pequena, mas existe.
Então, assim, o negócio tá feio. Bom, eu avisei. Eu falei que não acabou o Halloween, estamos vivendo o Halloween, é só cabrunquices, esse é o nome, cabrunquices monstras, assustadoras, e tá aí. Eu sugiro que vocês passem os dias olhando as atualizações do Windows, esperem as patches dos outros, fiquem ligados, acendam uma vela, roguem e façam preces para aquilo que vocês acreditam, nem que seja o Sam Carrier, né, inventor do ar-condicionado, porque o calor que está fazendo aqui.
Ah, essa foi ótima. O cara, é assim, eu acho que ninguém sabia o nome do inventor do ar-condicionado, entendeu?
Ah, eu sei, porque eu sou apaixonado por esse homem, né, cara? E lembro dele principalmente nesses dias, que chega a 45 graus, né? Enfim. Façam aquilo que vocês acham correto, divirtam-se, continuem assistindo o nosso programa, continuem ligados nas coisas que nós fazemos e você será uma pessoa melhor. Se não for um profissional melhor, pelo menos uma pessoa melhor. Porque você vai aprender, pelo menos, a ser um pouco mais transparente, né? Sem papa na língua.
Assim
Mas,
espero, né?
a gente tenta.
Sempre, sempre, não desistimos.
Eu sou Alexandre Melini, terminamos mais um programa para vocês. Um beijo enorme. E aqui do meu lado está Fernanda Amati, para fechar isso com chave de ouro.
Mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, para o aprendizado facilitado, entendeu? mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite, obrigado.
Programa Edson.